E vamos para mais uma edição do podcast Folha Notícias, segunda-feira, 14 de junho de 2021, da redação integrada Rádio Folha FM. Eu sou o Germano Rodrigues. Vamos juntos? E para começar o podcast Folha Notícias, vamos de política. Teve diversos acontecimentos. Um deles foi a morte do ex-vice-presidente, o pernambucano Marco Maciel. Ele morreu aos 80 anos no último sábado. E para falar mais sobre política, eu convidei a colunista de política do jornal Folha de Pernambuco, a Renata Bezerra de Melo. Renata Bezerra de Melo, começo falando com você de uma notícia triste. Do último sábado, nós perdemos o ex-vice-presidente da República, o Marco Maciel, né?
Isso, Germano. Marco Maciel faleceu ali no último sábado, dia 12 de junho. Foi muito ali lembrado por aliados e também por nomes da política aí que até atuavam no campo adversário dele. A Folha traz em especial, é muito extenso, hoje sobre Marco Maciel, que foi vice-presidente da República, foi governador de Pernambuco, foi deputado estadual, ocupou vários cargos aí desde o movimento estudantil, e a Folha abre, inclusive, com uma frase da despedida dele do Senado, em 2010, quando ele diz: fiz da minha vida uma missão. Então, lembrando que ele disputou ali em 2010 numa chapa encabeçada por Jarbas Vasconcelos, naquela eleição Eduardo Campos acabou impondo uma derrota a esse conjunto, e foi a última disputa ali de Marco Maciel. Tido ali pelos aliados como muito generoso, atencioso, cuidadoso e, inclusive, muito religioso também. A Folha traz umas histórias curiosas aí dos hobbies dele, dos despachos noturnos, que ele entrava pela madrugada no Palácio das Princesas despachando. A mulher dele, Ana Maria, fala que não tinha tempo, inclusive, ali de conversar com ele, que não conversava com ele antes de 11 da noite, e era um católico fervoroso, e lia trechos da Bíblia e a missa sempre que podia. Então a Folha traz uns detalhes aí desse ápice do entendimento, como traz aí a definição dele. Ângelo Castelo Branco traz essa definição no livro que escreveu sobre Marco Maciel. Então conta aí de como ele fez o Papa vir ao Recife, desembarcar em Pernambuco, como trabalhou por isso e também outros detalhes aí da atuação política dele. Então o governador Paulo Câmara decretou 7 dias em homenagem a Marco Maciel de luto, luto oficial no Estado. O Poder Judiciário do Estado também decretou luto e bandeira a meio mastro. Mendonça Filho, presidente dos Democratas, que foi o partido de Marco Maciel, lembrou uma lição que ele deixa aí, dos aprendizados, que diz o seguinte: a defesa que Marco Maciel fazia de que devemos buscar sempre, entre o que nos separa, aquilo que pode nos unir. Então, uma das grandes características dele, realçada pelos aliados, é essa questão de buscar convergências. E também, em comum aí no que nos depoimentos das pessoas que lembraram, Germano, a questão da redemocratização, de como ele teve um papel determinante aí na candidatura de Tancredo Neves, em 1985. O presidente da Câmara, Arthur Lira, falou do espírito público dele aberto ao diálogo. O presidente do MDB Nacional falou dessa construção da candidatura de Tancredo, realçou isso. E o presidente do PSDB Nacional, Bruno Araújo, disse que ele foi um maestro da redemocratização. Tem também declaração em homenagem aí feita pelo ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, de que Marco Maciel foi vice-presidente. E ele disse, Fernando Henrique disse o seguinte, abre aspas: se me pedirem uma palavra para caracterizar, eu diria lealdade. Viajei muito, sem preocupações. Marco exercia com competência e discrição funções que lhes correspondiam. Deixa saudades. Então, temos vários depoimentos do próprio Jarbas, que lembrou que eles atuavam em campos opostos e que ele, apesar disso, apesar dessa atuação, eles acabaram somando esforços aí para recuperar o ambiente social e econômico de Pernambuco, nas palavras de Jarbas, que definiu ele como agregador, discreto, elegante, uma das grandes expressões da política brasileira. Atravessou fronteiras para ocupar os maiores cargos da República. Então, essas são algumas das homenagens que foram feitas a Marco Maciel. E eu lembro, viu, Germano, de uma passagem, que falam muito dessa tendência dele de ser uma pessoa muito atenciosa e educada. E eu lembro que certa vez, em 2010, eu era repórter e cobria a candidatura de Jarbas Vasconcelos ao governo do Estado pela Folha de Pernambuco, viajei ao interior do Estado, acabei tendo dengue, e era dengue hemorrágica, fiquei internada. Resultado, ele ligou, eu lembro, para o hospital para saber se eu estava, eu nunca esqueci disso, sabe, se eu estava bem, se estava tudo correndo tranquilo. Então ele era uma pessoa de fato, assim, de ter muita atenção, de conversar, paciente, sabe, ouvia, respondia. Então, de fato, foi uma perda aí para o país no momento em que os extremos andam dominando, né, e que a busca de convergência vem se tornando cada vez mais importante.
É, Renata, ele fez história, né, foi um grande político que encerrou seu ciclo, né, infelizmente, no último sábado, né, por causa de complicações do Alzheimer. E voltando a falar em política, Renata, você também tem novidades em relação à política lá em Brasília, né?
Tenho novidade em relação à política de Brasília, que veio bater aqui em Pernambuco. Marcelo Freixo, deputado federal, deixa o PSOL, anunciou no final da semana passada, Germano, que deixa o PSOL e vai se filiar ao PSB. Então, ele encerra aí um ciclo de 16 anos no PSOL. E o que é que está no radar? Um projeto dele de concorrer a governador do Rio de Janeiro. Para isso está ancorado numa frente ampla, e no bojo aí dessa construção toda, ele cumpre uma agenda hoje em Pernambuco. Minha agenda, Germano, ele vai ao prefeito do Recife, João Campos. Ele já está por aqui, eu conversei com o deputado federal agora há pouco, que sim, ele está por aqui, mas foi uma agenda um tanto ali reservada também. Freixo esteve com o presidente nacional do PSD, Carlos Siqueira, num café da manhã, quando comunicou ali que realmente se filiaria ao PSB. Então, qual é a construção que se dá? É no Rio de Janeiro se criar uma frente ampla com o PSOL. O próprio Freixo já declarou que teria mais dificuldade de criar essa frente ampla. A ideia é que essa frente agregue ali PT, PCdoB, PSOL, PDT, Rede, inclusive até o PSD eventualmente, que essa frente possa transbordar para São Paulo. O presidente nacional do PSD, Carlos Siqueira, vem falando em dique forte pela democracia. Esse dique forte incluiria Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, que são os maiores PIBs ali do país, e também o maior número de eleitores. A ideia é fazer uma trincheira para caso essa aliança, essa frente ampla, não consiga combater ali o projeto de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. A ideia seria, pelo menos, ter aí uma trincheira forte, Germano, no país, para fazer frente,
certo,
ao bolsonarismo. Então, Marcelo Freixo vai se filiar no próximo dia 22, em Brasília tem um ato, e antes passa aqui para o Pernambuco para pedir a bênção ali aos integrantes da cúpula do PSB, entre eles João Campos, prefeito do Recife.
Ok, Renato, e para a gente finalizar, não teve CPI da Covid em Brasília hoje, mas amanhã, Renata, retorna, e amanhã os depoentes serão Marcelo Campelo, secretário de Saúde do Amazonas, na quarta-feira, dia 16, o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, quinta-feira, Carlos Wizard, empresário. Então são esses que deverão depor essa semana na CPI da Covid, a partir de amanhã. Renata, muito obrigado, viu?
Muito obrigada, Germano. Voltamos a conversar aí sobre as novidades da semana logo mais. Tchau, tchau.
Ok, tchau. Vamos ter que aguardar mais um pouco a entrega de 3 milhões de doses de vacinas da Janssen, que estava prevista para chegar nesta terça-feira, dia 15 de junho, foi adiada. A informação foi confirmada pelo Ministério da Saúde. Em nota, a pasta confirma a suspensão temporária do envio das vacinas e diz que aguarda nova previsão de entrega. E chegando as vacinas da Janssen, Apesar da recomendação do Ministério da Saúde para concentrar a aplicação na capital, o governo de Pernambuco decidiu ampliar o uso das vacinas contra a Covid-19 da Janssen para outras cidades além aqui do Recife. O Executivo definiu a distribuição das 118.600 doses que tem previsão de chegada a Pernambuco até o fim desta semana para outras 5 cidades do estado. Do montante total destinado para a população de 18 a 59 anos, 50% será enviado para 5 cidades no interior de Pernambuco. São elas Caruaru e Garanhuns, lá no Agreste, e Arco Verde, Serra Talhada e Afogados da Ingazeira, lá no Sertão. Cada um desses municípios receberá quantitativo para vacinar 18,6% das suas populações na faixa etária determinada. Para o Recife, que receberá o restante, será destinado um total de doses que corresponde a 6,5% do público entre 18 e 59 anos. E foi definido um prazo maior na validade da vacina da Janssen. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou a extensão do prazo de validade da vacina Janssen contra a Covid-19 de 3 para 4 meses e meio, sob condições de armazenamento de 2 a 8 graus Celsius. A aprovação foi baseada em uma criteriosa avaliação dos dados de qualidade dos estudos que demonstrou que a vacina tende a se manter estável pelo período de 4 a 5 meses, bem como considerou a decisão da agência norte-americana, que também aprovou a referida alteração em 10 de junho de 2021, justificou a Anvisa. Enquanto esperamos a vacina da Janssen, o governo de São Paulo e o Instituto Butantan entregaram um novo lote de 1 milhão de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde na manhã desta segunda-feira. Com isso, o governo paulista já entregou 49 milhões de doses. As doses serão encaminhadas ao PNI, Programa Nacional de Imunizações, para serem distribuídas proporcionalmente aos estados. A entrega é a segunda a ser realizada nesse mês de junho, após um hiato de quase um mês nos novos lotes devido à escassez do IFA, que é o ingrediente farmacêutico ativo, que paralisou as atividades da fábrica de envase da Coronavac por 15 dias. Nesta semana devem ser realizadas mais 2 entregas. Na próxima quarta, dia 16, o Butantan deve realizar a entrega de mais um lote de 1 milhão. E na próxima sexta, dia 18, mais um lote. Você é daqueles que fica antenado em todos os acontecimentos no Brasil ou no restante do mundo? Eu tenho uma dica muito boa. Basta você usar o aplicativo Telegram. Com ele você pode ficar coladinho nas notícias do jornal Folha de Pernambuco e ainda receber boletins diários, a versão digital do jornal impresso e os conteúdos exclusivos, como gastronomia, tecnologia e outros. Nós estamos onde você quiser. E final de semana teve muito jogo e jogos internacionais, como a Copa América e a Eurocopa. Eu vou começar a falar desse assunto sobre a Eurocopa e, para isso, eu vou falar agora com o William Tavares. William, tudo bem com você?
Tudo bem, Germano.
Tudo ótimo. Teve muita bola em campo, né?
Isso mesmo, né? Tá sendo um período em que os amantes do futebol não tendo o que reclamar. Além de começar os campeonatos nacionais, a gente tá tendo duas das maiores competições de seleções, é claro, com exceção da Copa do Mundo, que é a Copa América e a Eurocopa.
E um dos mais caros, como coloquei aqui, dos campeonatos, é essa, né, a Eurocopa, né?
Isso, a Eurocopa ela começou na última sexta, então é uma competição que reúne os principais clubes, as principais seleções da Europa, em grupos. É também um teste, Germano, para a gente observar bem como é que está sendo a preparação dessas seleções europeias, já visando a Copa do Mundo. A gente tem, por exemplo, a França, atual campeã, a Portugal, que é o atual campeão da Eurocopa, a gente teve a Itália jogando bem. Então, a competição que é bom para a gente observar, que muitas vezes a gente não consegue acompanhar tão bem como é que está a evolução dessas seleções. Então, uma competição tão grande como a Eurocopa é bom para a gente avaliar quais são os perigos, por exemplo, que o Brasil pode ter na Copa do Mundo.
E uma outra coisa também, William, caso o último episódio, o último campeonato que teve foi em 2016. E de lá muita coisa pode rolar, porque os jogadores ficam mais velhos, nem sempre os que foram convocados são reconvocados, né? Então também tem uma mudança dentro de campo, o que acaba refletindo, né?
Sem dúvida. Se eu pegar, por exemplo, a equipe da França, que foi campeã da Copa do Mundo 2018, essa Eurocopa é a primeira, por exemplo, do Mbappé. Ele já tinha feito alguns jogos de eliminatórios pela seleção, jogou a Copa do Mundo, mas é a primeira Eurocopa dele. Em compensação, tem jogadores que já são bem mais experientes, como é o caso do Cristiano Ronaldo, que é o maior artilheiro de Eurocopa, junto com o Platini da França, e atual campeão também com Portugal, ele ganhou da Eurocopa 2016. Então, a competição que reúne tanto jogadores que muitas vezes estão na primeira oportunidade, como aqueles que já são muito experientes, no caso do Cristiano Ronaldo, como ele disse em entrevista recente, é uma oportunidade dele conseguir um feito ainda maior, que seria ser bicampeão da Eurocopa.
Certo. E dentro de campo, final de semana teve jogo, começou na última sexta, e quem foram os times que se deram bem?
Olha, a Itália estreou muito bem. A Itália estreou ganhando a Turquia por 3-0, num jogo praticamente de ataque contra defesa. A Itália teve o melhor início, inclusive, dela de Eurocopa da história. A gente teve alguns resultados já esperados, eu diria, como a vitória da Bélgica em cima da Rússia, algumas surpresas, digamos assim. Por exemplo, a Holanda, ela venceu a Ucrânia, não chega a ser bem a surpresa, mas a Ucrânia dificultou muito. A Holanda teve ganhado 3-2, chegou a abrir 2-0, mas cedeu um empate. Então foi um resultado um pouco mais complicado do que se esperava. A gente teve algumas reedições também interessantes, como foi Inglaterra e Croácia, que fizeram a disputa da semifinal da Copa do Mundo passada. Dessa vez a Inglaterra levou a melhor, né? Naquela vez a Croácia acabou vencendo e chegou à final com a França. Dessa vez a Inglaterra chegou com vitória. E está rolando agora também alguns jogos do Grupo E. Teve já Polônia e Eslováquia. E está rolando também agora Espanha e Suécia.
Certo, então são os jogos de hoje, né? Isso. Dessa segunda. Vamos agora para o campeonato que deu muito o que falar, né? No último final de semana, na semana anterior, se ia acontecer aqui no país, se não ia acontecer, mas está acontecendo, né, William? A Copa América.
Pois é, o Brasil estreou bem na Copa América. A gente sabe que muito se falou do extracampo desses últimos dias, né? De como seria o desempenho da seleção, como seria o clima da seleção, principalmente porque houve aquela questão envolvendo uma possível saída do Tite antes da Copa América. Muitos diziam
isso mesmo.
O Brasil chegou a pensar, alguns jogadores chegaram a pensar em não disputar, mas os jogadores rechaçaram essa ideia, enfim. O clima não é dos melhores, realmente, mas em campo o Brasil não teve nenhuma dificuldade para ganhar da Venezuela, até porque além da óbvia diferença técnica, né, que existe entre as seleções, a Venezuela chegou numa competição muito desfalcada. Ela teve 12 atletas diagnosticados com Covid.
Nossa, isso
precisou,
tudo?
Convocar atletas de última hora para preencher a lista de relacionados. Então você já pega a disparidade técnica que há entre as seleções, você soma isso a uma preparação muito conturbada de atletas chegando praticamente para jogar. Então foi já era um jogo que teria uma disparidade grande e por conta disso ficou ainda maior. Então o Brasil acabou se favorecendo disso, uma vitória simples no Mané Garrincha por 3-0. E a tendência, Germano, é que seja uma competição pelo menos nessa primeira fase, a gente não tenha muita surpresa. O Brasil está num grupo que tem Colômbia, Peru, Equador e Venezuela. E muito dificilmente o Brasil perderia pontos nessa primeira fase.
E tem mais jogos do Brasil agora? O Brasil agora levou bem essa e joga quando agora de novo?
Então, o Brasil, depois dessa estreia, ele volta a jogar na quinta-feira contra o Peru.
Certo. E amanhã tem jogos da competição?
Tem sim. No caso, hoje ainda tem últimos jogos, tem Argentina e Chile no Rio de Janeiro, no Engenhão, e ainda teremos Paraguai e Bolívia no Olímpico.
Certo, então são 30 dias, é um mês de campeonato, né?
Isso, tem essa primeira fase, que são as competições de fato, a parte de grupos, né? São dois grupos de 5 times, 5 seleções, e aí depois dessa fase, vem a fase das quartas de final, que é a fase de mata-mata.
E da Copa América, vamos falar dos nossos times aqui de Pernambuco que estão, né, que estão participando aí de grandes campeonatos, como é o Campeonato Brasileiro, né?
Isso. Hoje a gente vai ter um jogo entre o Santa Cruz e o Ferroviário, o Castelão. O Santa, que agora há pouco confirmou que não vai ter o Pipico e o Wallace Pernambucano. Os dois serão desfalques. O Wallace estava se recuperando de uma lesão na coxa, mas acabou vetado por conta de sintomas de dengue. E Pipico, ele está com dores no joelho esquerdo, e também foi vetado. São desfalques complicados, porque o Santa Cruz anda numa situação ofensiva muito complicada. Já está 8 jogos sem conseguir ter o gol de atacante, jogadores de ataque. Não venceu ainda na Série C, está na situação que está ali brigando pela parte de baixo da tabela. Então, além de ser um jogo complicado, você perder aí 2 dos principais jogadores, incluindo a sua maior esperança de gols, né, que é Pipico, sempre, já seria um jogo difícil por todas as circunstâncias, mas tende a ser ainda mais complicado.
Certo, Will. Então, por enquanto, a movimentação no final de semana foi essa que você comentou comigo, e vamos aguardar os jogos futuros para a gente fazer um balanço aqui no nosso podcast Folha Notícias. Obrigado, viu, William?
Nada, mais vindo.
Chegou ao fim mais uma edição do podcast Folha Notícias. Você pode ouvir o nosso podcast onde você quiser. Basta acessar os aplicativos de áudio, SoundCloud ou Spotify. Busque pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco. Sou o Germano Rodrigues na produção e apresentação. Na edição, Adiel Alves. Na gerência da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues. E na Editoria Geral de Jornalismo, Leusa Santos. Forte abraço! Amanhã tem mais!